O nosso tema hoje de tarde, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vem sempre, cada mês a gente pega um capítulo e pega um tema do capítulo para discorrer sobre ele. E o título do capítulo é esse, fora da caridade não há salvação. O que será que a gente entende por essa frase, né? Porque fica um pouco num campo de conceito, um campo um pouco subjetivo. O que é a salvação? O que a gente entende por salvação? O que é ser salvo? Ser salvo do quê? Por quê? Para quê? Então, aqui no nosso plano, no nosso mundo ali fora, a gente pode até dizer, às vezes nós dizemos que nós fomos salvos porque aconteceu determinada coisa e não estávamos ali onde sempre estávamos. Ou estávamos e alguém nos prestou um salvamento. São situações bem pontuais essa, mas que não refletem o que nós estamos querendo chegar, aonde nós estamos querendo chegar. Nos dizem também que se formos salvos, receberemos como prêmio o paraíso. E o que é o paraíso? O que tem lá, será? Como que é? Outra frase que nós já ouvimos muito, que Jesus morreu para nos salvar. A gente volta com as perguntas, salvar do quê? Onde que está a lei de justiça dentro dessas questões? O que é a lei de justiça? Como é que, pegando esse exemplo de Jesus, ele falou várias coisas, exemplificou, muitos ouviram e praticaram ali naquele tempo, outros não, inclusive atentaram contra ele de todas as formas, chegando até a crucificá-lo. A morte dele então colocaria todos num salvamento único, porque a humanidade que seria salva. Não fecha muito, né? Essas concepções não têm uma lógica. Às vezes nós não questionamos porque é muito mais cômodo a gente ficar nesse lugar de ele nos salva e eu continuo sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas. A tal salvação que é pregada, ela é uma transformação moral. Transformação moral. Porque através desse processo nós vamos ter o quê? A consciência tranquila, óbvio. Quando a gente conseguir fazer toda a transformação, vamos ter a consciência tranquila. Porque mesmo os grandes que passaram por aqui, quando questionados, eles mesmos falaram que eles ainda eram almas que precisavam aprender muito, fazer muitas coisas. Os bons diziam isso. Então, desse ciclo, a gente está bem no começo dele ainda, fazendo todo esse processo de transformação. Já conseguimos algumas coisas e temos várias outras ainda para fazer. Por que que ele está vinculado com caridade? A frase diz, né, fora da caridade não há salvação. Porque a fé, e todos nós temos fé, mas a fé sem obras, sem aquilo que solidifica ela, ela é estéril, ela não produz nada. Então, num primeiro momento, ter fé é um primeiro passo, mas colocar ela como forma de vida, colocar ela em tudo aquilo que eu faço, é que dá um respaldo para aquilo que eu desejo, aquilo que eu acredito. Então aí entra agora a caridade, né? A gente fala um pouco de salvação, entra um pouco da caridade. Também sabemos o que é caridade, mas deixamos ela muito presa na questão do atendimento, que é uma forma de caridade. Atender necessidade alheia é uma forma de caridade necessária, porque estamos num mundo material de muita desigualdade, em que muitos não têm o que para nós às vezes é superficial e quase desnecessário. Então, aquilo que muitas vezes nos é, que não faz importância nenhuma, para alguém pode ser muito importante. Então é necessário isso. Mas não é só isso. Tem outros tipos de caridade que são mais, talvez mais importantes, porque ficam guardados. Quando tu dá um sapato, a pessoa usa o sapato até o sapato não servir mais, depois ela se desfaz o sapato, você foi o sapato. Mas quando tu marca dentro, isso fica. E como é que a gente marca dentro? Tem várias formas, né, de fazer essa caridade. Nós acreditamos que isso é uma questão mental distorcida, que a vida é uma gangorra, né? Então, quando eu falo mal de alguém, essa pessoa desce na gangorra e eu fico aqui em cima. É um equívoco. Não existe isso. Nós estamos ligados. Não é o outro sendo mal que eu me torno bom. Então, quando nós falamos mal de alguém, nessa intenção de rebaixar os outros e se elevar, não existe caridade. Existe caridade quando a gente cala e não bota mais lenha nessa fogueira. Porque a maledicência leva a quê? Existem outras questões do nosso dia a dia, bem práticas, que é o perdão. O perdão verdadeiro. E junto com o perdão, fazer o bem. Desejar o bem àquela pessoa. Por quê? Quando o perdão é verdadeiro, nós estamos encerrando, muitas vezes, uma emanação que nós estamos tendo negativa para aquela pessoa. Então, quando nós perdoamos, nós cortamos aquilo que nós estamos produzindo. O desejo do bem é o positivo. Então, primeiro se para com o negativo e depois se faz o positivo. Isso é caridade. Não criticar. Saber ouvir. São várias questões. Por que elas são citadas? Porque todos nós precisamos disso. Nós precisamos que os outros nos ouçam, nos aceitem, nos auxiliem, nos socorram, nos perdoem. Nós precisamos disso todos os dias. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós inclusive vinculamos para que sejamos perdoados assim como nós perdoamos. É uma questão lógica, de raciocínio, daquilo que nós estamos produzindo e daquilo que nós estamos precisando. Então, essa é um dos pontos da caridade. E aí, São Paulo, o maior divulgador do cristianismo que teve, ele coloca a caridade como a mais excelente das virtudes. Por quê? Todos nós podemos praticar ela nesses pontos, por exemplo, que eu citei, e muitos outros. A caridade mais fácil é aquela de abrir a carteira e dar R$5 para quem está te pedindo. Principalmente quando tu não conhece a pessoa, porque daí ela não vai voltar. Terminou ali. O ato encerrou ali. A gente às vezes faz até para se livrar, não é nem por caridade. Essa é fácil. Ou mandar dinheiro para quem está fazendo trabalho assistencial lá, não sei aonde, é fácil. É claro que demanda um desapego mínimo, mas é fácil. Agora, conviver com uma pessoa, às vezes, muitos anos dentro da mesma casa, e saber ouvir, saber aceitar, saber relevar, saber dizer, tudo bem, assim como eu, ela também está num processo evolutivo, está aprendendo. E eu tenho que entender isso. Não preciso aceitar no sentido de concordar com as atitudes. Mas são opções de cada um. Assim como eu tenho as minhas e preciso que sejam aceitas. Desejo isso. Então essa caridade é fácil. Fácil no sentido de que está ao nosso alcance. Mas é muito mais difícil. Porque, volta lá para o início, transformação moral. Requer transformação. Puxar a carteira e dar, eu continuo sendo o mesmo. Agora, no contato diário, conseguir, às vezes é só uma respirada que dá o tempo de pensar, né, de raciocinar. Não preciso responder, não preciso, porque daí eu estou transformando. A gente não transforma ninguém. A nós mesmos é muito difícil, porque leva tempo e dá trabalho. E a gente não quer, muitas vezes, esse trabalho, porque a gente acha que o mundo é que tem que ser mudado para nos agradar. E não vai acontecer isso. Então, quando foi dito, fora da caridade não há salvação, significa que tu vai continuar da mesma forma, se tu não mudar. E caridade é um processo de transformação. É um grande processo que nós temos ao nosso alcance. E ele é lá dentro de casa. Eu digo que a nossa casa é um microcosmos, porque ali acontece de tudo. Ali tem as coisas boas, as coisas nem tão boas, são os processos em que a gente aprende mais. Desde da nossa casa, onde nós nascemos, até as outras casas que a gente vai constituindo. Ali a gente tem as oportunidades de se transformar, porque nos embates diários é que a gente tenha o espelho daquilo que nós estamos jogando e aquilo que está refletindo. Então, é um tema para a vida toda. Capítulo 15 do Evangelho, para quem quiser ler, fala só sobre isso. E é muito elucidativo no ponto de que, nessa convergência com aquilo que nós fazemos durante todo o nosso dia a dia, aonde que nós podemos encaixar esses preceitos e devemos.